Senhor presidente, senador Teomário, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senados, aos estudantes que ocupam as galerias do Senado Federal neste momento, sejam bem-vindos ao Senado Federal. Senhor presidente, mais uma vez, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu queria, aqui em nome do PMDB Nacional, sei que esta também é o desejo, esse é o desejo do presidente Michel Temer, que já deve ter telefonado ao presidente Sarney, se não fez ou fará ainda no dia de hoje, mas em nome do PMDB Nacional, eu quero mais uma vez desejar os parabéns ao presidente Sarney e dizer que a nova república, a transição democrática, deve muito ao presidente Sarney. Por isso, os nossos parabéns e desejo de muito sucesso, de muitas vitórias, e a vitória maior que Deus pode conceder é estender a sua vida para que ele possa continuar ajudando o Brasil, né, junto com os seus familiares e nos aconselhando naquilo que a gente precisa. Senhor presidente, nota-se que os estados pequenos, cuja influência é menor, às vezes sofrem com a falta de atenção para as coisas mais essenciais de que necessitam, para o seu desenvolvimento e para a diminuição das desigualdades neste imenso país. Digo isso, senhor presidente, porque pretendo expor nesta oportunidade a situação das nossas BRs federais em Rondônia. Começo pela BR-429, no estado que aqui tenho a honra de representar, no estado de Rondônia. Essa BR, senhor presidente, foi fruto de uma luta incessante da deputada federal Marinha Raup. Quando eu fui governador, ela já era deputada federal. Eu comecei com alguns convênios de recursos do estado, construí a primeira ponte de quase 400 metros sobre o Rio Machado, fiz 20 quilômetros de asfalto pelo estado, de uma BR federal, dando a largada para o Vale do Guaporé. É uma rodovia de 360 quilômetros. Deputada Marinha pegou essa BR como empreitada. E ela tem dito que ela dedicou mais de 15 anos da vida dela, entre outras coisas, na área da educação, da saúde, da cultura, da infraestrutura das nossas cidades, mas, sobretudo, a dedicação por essa BR. Porque são 8 cidades que eram isoladas, com atoleiros, quando não era poeira no período da seca, eram atoleiros intermináveis, que não podia muitas vezes transportar combustíveis, pessoas doentes da cidade de Costa Marques, de São Francisco, Seringueira, São Miguel, Alvorada e por diante. E ela conseguiu. Diz ela que numa audiência com a ministra Dilma Rousseff, quando era chefe da Casa Civil do presidente Lula, por 40 minutos ela convenceu a ministra Dilma na época, a incluir essa BR no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. E aí iniciaram-se as obras. Várias empresas lá trabalharam, quase concluíram, mas como toda grande obra tem problemas, essa também teve problemas, empresas abandonaram, empresas saíram, contratos venceram, as pontes ficaram sem construir, a travessia de uma cidade ficou sem construir, mas ficou trechos muito bonitos. Elogios e mais elogios das pessoas que lá moram, que lá residem, dos que passam por lá, que a BR-429 foi transformada. Ainda há muitas críticas hoje, é verdade, porque já faz mais de 8 anos que alguns trechos desta BR foi concluída e já estão sob manutenção, então já tem alguns buracos. E ainda não foi totalmente concluída. A travessia de São Miguel, agora há pouco, foi relicitada, porque a primeira licitação a empresa abandonou, e foi relicitada, deve estar dando ordem de serviço agora com a abertura do novo orçamento. Eu falei com o superintendente do DENIT ainda hoje de manhã, e ele me disse que agora, no início do mês de maio, está definitivamente dando a ordem de serviço para a conclusão deste trecho, que é a travessia urbana em frente à cidade de São Miguel, que tem passado tem sofrido, já fecharam a BR várias vezes, o comércio, a indústria, as pessoas, por não se conformarem que a BR já está quase pronta e a travessia de uma cidade ainda não está pronta. A travessia de Alvorada está pronta, a travessia de Seringueira, a travessia de São Francisco, que ficou fora a travessia de São Miguel. Então, eles lutam com justiça, com razão. Mas isso vai ser resolvido esse ano. 15 pontes de concreto estão em construção, algumas já praticamente prontas, faltando apenas um encabeçamento. E a informação do superintendente do DENIT Rondon, Dr. Fabiano, é que essas pontes deverão ficar quase todas prontas este ano, com encabeçamento, né, com asfaltamento dos trechos que ainda não foram feitos, e a manutenção desses trechos que precisam já de manutenção. Então, esse é o retrato, senhor presidente, da BR-429. Eu estou aqui defendendo um povo sofrido da chamada região do Vale do Guaporé, que por muito tempo ficaram sem asfalto nessa rodovia. E que agora o asfalto já começa a ter problema, porque já faz muito tempo que foi construído. E eu vou continuar sempre defendendo aqui na tribuna a travessia de São Miguel, os trechos que ainda não foram pavimentados, as pontes que ainda não foram concluídas, e a deputada federal Marinha Halpe, tenho certeza que continuará defendendo na Câmara dos Deputados também, porque ela ama essa região. É uma paixão. Eu gosto muito também, eu sou apaixonado pelo Vale do Guaporé, pelo Estádio Rondônia, mas a deputada Marinha, ela ama de coração aquela região da BR-429, é onde ela sempre teve uma votação extraordinária, em todas as eleições ela foi já 6 vezes eleita deputada federal, né, hexa, diz que o Brasil não foi hexa, mas ela já foi, já 6 vezes vitoriosa e nas últimas 3 eleições a mais votada do Estado de Rondônia, pelo carinho, pela dedicação, pelo amor que ela tem por aquele povo. Mas eu queria ainda falar de outras questões. Enquanto estou na BR-429, eu queria dizer também que logo, logo, deverá estar iniciando as obras do IFRO, Instituto Federal de Educação, na cidade de São Miguel, ocupando umas instalações ainda não concluídas da Universidade Federal de Rondônia, que passa agora para o Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica, o IFRO, na cidade de São Miguel, para atender toda aquela região da BR-429. E hoje à tarde, senhor presidente, eu não pude ir, porque eu tive uma pequena cirurgia de dente, e não pude viajar, aconselhamento médico, eu não pude viajar. Mas hoje à tarde vai ser entregue na cidade de Seringueiras, nesta BR também, 3 equipamentos de emenda minha, uma moto niveladora, 0 quilômetro, e 2 caminhões trucados, e ainda sobrou dinheiro que vai comprar mais uma máquina. Do convênio que eu arrumei para Seringueiras, o prefeito me disse que sobrou uma parcela de recursos que ele vai comprar mais uma máquina, uma quarta máquina, e 3 serão entregues hoje. Estará nos representando o Gilberto Moura, que foi vereador em Rolim de Moura, assessor da deputada Marinha, estará nos representando hoje na cidade de Seringueira, às 16 horas, para entregar esses equipamentos. Mas eu queria aqui cobrar também do nosso superintendente do DENIT e dos nossos diretores do DENIT Nacional, antes de encerrar o meu pronunciamento, algumas ações em outras BRs federais. Na BR-425, que liga Guajará-Mirim a Abunã, a BR-364, que está em restauração, mas que falta também 2 pontes que ainda não foram iniciadas, que falta acelerar o trabalho agora nesse verão, para ver se conclui nesse verão a pavimentação, a restauração total desta BR tão importante para Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Falo também da ponte do Abunã, a ponte que dá travessia para o Acre, que já está iniciada, e eu espero que não seja contingenciado o orçamento para que essa ponte possa ser concluída. Da mesma forma, o início da ponte binacional, prometida pelo Lula e prometida pela Dilma, ligando Guajará-Mirim a Guajará-Mirim, fronteira Brasil-Bolívia, que é a ponte binacional que eu tenho defendido bastante. E falo também da BR-364, que está em péssimas condições, lamentavelmente. Alguns trechos contratados, eu tenho passado de carro, passei semana passada de carro na BR-364, tem muito buraco, a noite é muito perigosa, carretas são tombadas, carros estouram pneus, acidentes acontecem por falta de manutenção. Eu sei que há um esforço gigantesco do Dr. Fabiano, que está novo lá em Rondônia, o superintendente, engenheiro Dr. Fabiano, que está sempre no trecho, conversei com ele hoje de manhã ainda, repito, e ele está atento, mas as empresas que pegam essas obras têm tido dificuldade. Então, na hora da seleção, tem que olhar bem as empresas que vão contratar, para ver se elas fazem um serviço de boa qualidade, se dão celeridade também nesse serviço. É o trecho de Porto Velho a Ariquemes, é o trecho de Ariquemes a Ouro Preto, é o trecho de Ouro Preto a Pimenta Bueno, é o trecho de Pimenta Bueno a Vilhena. São quatro grandes lotes, são 700 e quase 800 quilômetros de Porto Velho a Vilhena e tem problema em quase todos os trechos. Então, eu espero que nesse verão, que está começando agora, né, no início de maio, que essas empresas possam acelerar e dar condições de trafegabilidade sem risco de acidente, sem pneus estourando, sem carros tombando, porque o fluxo de caminhão é muito grande, já necessitando futuramente de uma duplicação, pelo menos do trecho de Pimenta Bueno a Ariquemes, dessa BR-364. Falo ainda agora, para concluir, senhor presidente, da BR-435 de Vilhena, Colorado, Cerejeira, Pimenteiras. Obra também já contratada, com ordem de serviço, e as empresas também estão muito lentas, ela está um pouco deteriorada, e eu espero que essas empresas acelerem também o trabalho na BR-435, antiga 399, era uma rodovia estadual, que eu tive o privilégio de, quando o diretor-geral do DR, quando o governador trabalhar, atuar nesta rodovia, que ainda era chão, depois asfaltamos ela, e agora ela foi transformada num projeto do senador Assir Gurgas, que estava aqui ainda há pouco aqui no Senado, meu colega lá de Rondônia, foi federalizada aqui pelo Senado Federal, essa BR foi federalizada, e agora está a cargo do DENIT, da superintendência do DENIT de Rondônia, que me disse hoje também, doutor Fabiano, que já está contratada, e a empresa deve estar entrando o mais rápido possível nesta obra. Senhor presidente, feito esse relato, eu espero, alerto as autoridades para que ajude o estado de Rondônia. É um estado novo, que precisa muito dos investimentos federais, e eu vou continuar brigando aqui na tribuna do Senado para que essas obras venham a acontecer. E para terminar, espero que a minha voz possa ser ouvida pelas autoridades competentes, pois não pode haver discriminação de brasileiros que habitam os rincões mais distantes do nosso imenso país. E às vezes nosso estado, como de Vossa Excelência também, nosso estado do Norte, como são muito distantes, fica um pouco esquecido dos olhos das autoridades federais. É bem verdade que o presidente Lula fez muitas ações, desde o Fernando Henrique, eu sempre faço justiça nas minhas falas, porque quando eu fui governador, eu fiz parcerias importantes com o presidente Fernando Henrique na construção de usinas hidrelétricas, na construção do porto graneleiro de Porto Velho, de manutenção de rodovias, mas o presidente Lula foi quem mais investiu no meu estado. Foram mais de 40 bilhões de reais investidos em 8 anos. E a presidente Dilma continua também com algumas dificuldades nesse segundo mandato, mas no primeiro mandato foi um mandato importantíssimo para a Rondônia também. Ela sempre foi muito bem avaliada em Rondônia, sempre deu muita atenção. E para coroar, eu espero que ela continue as ações lá em Rondônia e não vete as emendas que nós colocamos na MP 660, que eu presidi aqui no Senado Federal, que é a MP da transposição dos servidores de Rondônia, Roraima e Amapá. Eu espero que ela sancione e que faça justiça com esses servidores que estão lá há mais de 30 anos trabalhando pelos nossos queridos estados, ex-território de Rondônia, Roraima e Amapá. Muito obrigado, senhor presidente.